Olá, meus amores, tudo bem? Bom, mais um episódio e desta vez o episódio mais atrasado da história desse podcast. Bom, esse episódio era para ter saído em outubro. Eu recebi o Vinícius Roncone e o Valdírio, que trabalha na Red Hat, cara. Ambos os participantes trabalham no Canadá, trabalham fora em grandes empresas. E foi muito legal a conversa. Nós falamos um pouco sobre o Hacktoberfest e um pouco sobre open source. Mas antes de começar o episódio, eu recebi o feedback do Ricardo Campos. Eu vou colocar aqui para vocês ouvirem e logo em seguida vai ter o episódio. Beleza? Valeu!
Grande Edgar, parabéns, cara. Queria deixar um parabéns pelo podcast, pelo pessoal, Devs Cansados, pessoal da comunidade, participações, conteúdo show mesmo. Acho que tá show na medida. Então só queria falar que tá show, deixar aí um feedback positivo. Beleza? Valeu, cara. Abraço.
Olha só quem temos aqui novamente, mas surpresa, né? Porque o seu episódio ainda não saiu. Vinícius Roncone novamente aqui comigo, mas pro ouvinte é a primeira vez, né? Mas enfim, abafa. E aí, Vinícius, beleza, cara?
Tudo bem, Edgar. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem estiver nos ouvindo. É sempre um prazer estar aqui. Esse tema de hoje vai ser bem interessante, que ele desperta paixões entre muitos desenvolvedores.
É, cara, isso aí dá às vezes dá briga. Às vezes dá briga. Antigamente dava briga, né, cara? Hoje já nem tanto. Hoje já é tão comum que eu acho que já faz parte da nossa vida. Mas enfim, hoje a gente vai falar sobre. Estamos em outubro, né? Então, para quem não sabe, outubro é a época do Hacktoberfest. É um evento bem bacana que influencia. Que incentiva que as pessoas passem a contribuir com o open source. E é muito legal para quem é iniciante, para quem é veterano. E a gente vai falar um pouquinho desse evento e falar um pouquinho de open source. Então, eu já queria passar a bola para você, Vinícius. O que é open source, caso algum ouvinte desconheça? E qual é a diferença de open source para free software?
Ok, vamos lá. O open source é um software qualquer que seja ele que nós temos acesso ao código-fonte, tá? Então nós podemos utilizá-lo, nós podemos modificá-lo e uma coisa que a gente só precisa tomar um pouco de cuidado é que, apesar desses softwares serem livres para nós podermos modificá-lo, utilizá-lo da forma que nós queremos, nós temos diferentes tipos de licença que podem ter algumas restrições da forma como eles são utilizados. O free software, por outro lado, ele é um software que ele é uso, que ele é gratuito para nós podermos utilizá-lo, mas não necessariamente nós vamos ter acesso ao seu código e fazer a modificação da forma que nós queremos. Então, para quem não for um desenvolvedor, essa pessoa, um usuário comum, ele está muito feliz de ter um free software à sua disposição. Mas muitas vezes, para os desenvolvedores, só utilizar um determinado software não é o suficiente. Para nós desenvolvedores, muitas vezes é importante ter acesso ao código-fonte, ter uma solução open source para que a gente possa promover as mudanças que nós julgamos necessárias ou às vezes corrigir alguma falha que nós muitas vezes somos os primeiros a perceber e contribuir de volta para a comunidade.
Bom, então estamos devidamente contextualizados e agora vamos falar um pouquinho, só um pouquinho, dar uma pincelada sobre Hacktoberfest, open source das empresas. Você quer começar por onde, cara? Qual tema você quer falar primeiro? Eu vou deixar a bola com você.
Cara, vamos de Hacktoberfest E só que antes do Hacktoberfest, eu queria te fazer uma pergunta um tanto capciosa.
Tá? Faça.
O que, que você acha de hackathons em geral e, principalmente, um código no fim de um hackathon? Você acha que ele é um código pronto para ir para produção?
Olha só, o que eu acho de hackathons? Uma coisa que eu falo para todo mundo é que sistema, você trabalhar como desenvolvedor, é o processo envolvido que cria o software, não o software em si. Nós não somos digitadores, nós somos pessoas que seguimos processos, temos processos de trabalho. Um hackathon é uma oportunidade muito boa para você trabalhar com pessoas diferentes e aprender processo de trabalho, ou colocar o seu processo de trabalho à prova. Porque, né, software são pessoas, você tem que ser bom com pessoas. E aí, um software é desenvolvido por pessoas, utilizado por pessoas. Então, logo, você tem que ter um processo e boas habilidades de se lidar com pessoas que estão desenvolvendo junto com você, e que até então você desconhece. Ou pode ser que você conheça, não sei, eu nunca participei de hackathons. Agora, o código final ser utilizado como produto, assim, dado o nível de qualidade que nós vemos em algumas empresas, eu acho que pode. Não deveria, mas eu acho que pode.
Pois é, Você tocou alguns pontos muito importantes aí, que é a questão das relações interpessoais, do aprendizado de processo, essa dinâmica muito rápida do hackathon. Você tem que ter muita perspicácia nesse momento. E eu, particularmente, acho o hackathon interessantíssimo para você, muitas vezes, ter boas ideias, ter bons insights de alguns hacks, né, em cima do sistema que você está criando ou modificando, mas não necessariamente aquele código que é produzido durante um hackathon, ele é um código pronto para ir para produção, porque a gente tem no hackathon uma restrição muito severa de tempo. Então, o grande lance ali é, olha, eu tive uma ideia muito boa, nós conseguimos nos organizar como time para apresentar algum resultado o mais rápido possível, mas não necessariamente no fim daquele hackathon, que muitas vezes são 1, 2, 3 dias, você pode fechar os olhos, pegar aquele código que você fez ali e levar para a produção, porque aquilo... Você vai tomar alguns atalhos que muitas vezes seriam temerários em produção, mas para uma apresentação é totalmente aceitável você fazer esse tipo de coisa.
Eu vejo como muito uma prova de conceito, né? Às vezes as pessoas se propõem a resolver um problema, é isso que é o hackathon, e ela vai resolver aquele problema com uma prova de conceito. E fora que o hackathon também, eu acho que é um treinamento de separar os fortes e os fracos, né, cara? Porque, como eu disse, eu nunca participei, eu tô falando o que eu ouvi falar, né? Eu já fui monitor de alguns hackathons e as pessoas às vezes viram a noite toda, ficam 3 dias dormindo super mal, comendo pizza, tomando refrigerante. Então, assim, é uma situação muito extrema. Então, acho que é meio para você começar a preparar a sua cabeça, não que o mercado vai ser isso, mas enfim, eu acho que você passar por isso aí de vez em quando, mesmo que por diversão, talvez seja bom, né? Claro, tomando cuidado sempre com a sua saúde, meu jovem.
Eu tive uma experiência recente com o hackathon, tá? Eu mudei de empresa tem 4 meses, completa 4 meses hoje exatamente. E tem mais ou menos uns 2 meses que houve o hackathon lá na empresa. E eles queriam que todos nós participássemos. Eles tentaram engajar todos os desenvolvedores, na verdade, todos os funcionários, mesmo aqueles que não eram desenvolvedores, a participar e apresentar ideias, trazer soluções. E eu confesso que, por não ter essa pegada do hackathon, eu nunca tinha participado antes, quando o nosso grupo teve a ideia, e eu era responsável por criar a infraestrutura no back-end para aquelas coisas, o meu impulso inicial foi: eu vou criar, subir toda a infraestrutura da mesma forma que nós temos o nosso sistema em produção, num ambiente separado. Então, como eu tinha pouco tempo de empresa, eu não tinha noção ainda de todo o esforço que nós tínhamos para colocar todas aquelas coisas em produção, de todos os dados, todos os relacionamentos, todos os serviços dentro da AWS que precisariam ser colocados ali. Então, eu confesso que as minhas primeiras 2 ou 3 horas ali dentro do hackathon foram muito angustiantes, porque eu me vi com uma ideia muito boa, mas eu tive dificuldade de colocar aquilo em práticas, porque eu queria fazer daquilo um sistema pronto para, no fim do hackathon, a gente levar aquilo para a produção. E conversando com um dos líderes dessa história do hackathon, ele falou: cara, corta tudo, simplifica o que você puder, pensa que, no fim das contas, a gente vai jogar isso fora na semana que vem. A gente só... o que a gente tem que tirar daqui são as ideias, não necessariamente o código-fonte. E quando ele me deu esse... Ele me sacudiu dessa forma, né? Me esmurrou a cara com essas ideias, eu me dei conta de que o hackathon é uma coisa muito diferente do código que vai para a produção. Não significa que é inútil, tanto que as ideias que nós apresentamos ali, diga-se de passagem, foi a equipe vencedora do hackathon, tá? Obviamente que eu não contribuí com quase nada em termos de ideia, alguém que acabou de chegar na empresa é difícil de ter essa sacada, eu não sou esse cara brilhante dessa forma, mas a ideia das pessoas que estavam ali no grupo, que a gente foi amadurecendo como time, com pessoas que não tinham trabalhado juntas até aquele momento, como a gente conseguiu pegar a gente do lado clínico e não só do lado da programação, a gente conseguiu desenvolver uma ideia muito legal que ficou muito bacana para a apresentação no hackathon.
Ah, modéstia, modéstia, né, Vinícius? Eu garanto que a sua presença lá fez toda a diferença, cara. Você tá sendo modesto aqui no podcast, cara. Humildade é tudo. Mas, assim, uma coisa que aí a gente... Pois é, cara. Mas, assim, agora falando de Hacktoberfest, até já pegando esse gancho, uma coisa que deve ter ficado muito clara pro ouvinte e para nós que estamos aqui tendo essa conversa é que software é processo. Então, você tem que ter um processo. E o GitHub, que é a plataforma onde o Hacktoberfest acontece, existe um processo. Você primeiro precisa ver a issue que você vai resolver, ou seja, você tem que resolver algo que é um problema, ou é uma nova feature, ou é algo... Enfim, é uma tarefa, eu vou chamar de tarefa. Tarefa entenda como feature ou como uma correção de bug. E aí você identifica, você vai fazer todo aquele processo. Primeiro, ler o arquivo contributing. Ou seja, qual é o padrão para você contribuir com este repositório? É um arquivo de praxe. Então, existem certas exigências que são feitas, como é que você vai submeter, como é que você tem que fazer certas coisas. Isso é muito importante. Segundo passo, você escolheu a sua feature, você escolheu ou você leu o contributing. Então, você anunciou lá na feature, lá na issue, que você vai trabalhar naquilo, e a pessoa te colocou no card, ó, beleza, você vai estar trabalhando nisso, você vai fazer o seu fork, vai trabalhar normalmente na sua máquina, né? E, uma vez terminado, você vai fazer o seu pull request para lá e o seu código vai passar por uma revisão até ele finalmente ser aceito ou ter algum problema. Isso é um processo. Uma coisa que eu sinto muita falta no Hacktoberfest e eu acho que é uma pena é que muita gente cria repositórios justamente para as pessoas contribuírem de forma qualquer né, sem processo algum, o repositório sequer é sério, às vezes é só uma bobeira, só para as pessoas ganharem camisa. Então eu acho muito, muito, muito ruim, porque acaba que a pessoa não entende que muita gente acha que assim, o GitHub é terra de ninguém. Você vai entrar, você viu ali uma... Ah, não, eu não gostei disso, eu vou incluir essa coisa aqui. Aí vai a pessoa, o dono do repositório, fecha seu pull request, porque, enfim, aquele código lá ele não entende, não vê sentido naquilo. Ele, pô, o que é isso que essa pessoa tá me mandando? Ah, mas eu não pedi isso, o software não tem que ter isso. É, e acaba que a pessoa depois fica nervosa, fica aí ofendida. Ah, aquele cara lá, idiota, fechou meu pull request, pô, fiz um código tão maneiro. E o cara, pô, sacanagem isso, entendeu? Então, eu sinto muita falta, cara, disso.
Sim, e às vezes as pessoas não entendem o objetivo daquele repositório, por que aquele componente existe. E como você falou, querem simplesmente adicionar coisas ao seu bel prazer e muitas vezes não seguindo todas as orientações que já estão ali no projeto. A maioria, para não falar 100% desses projetos sérios que nós temos hoje de código aberto, a gente tem uma série de restrições ou uma série de procedimentos que nós precisamos seguir, como a questão dos testes unitários que precisam ser criados também para mostrar que aquela a sua solução ela produz o resultado esperado, tanto nos casos de sucesso como nos casos inesperados, que o tratamento de erro vai estar feito ali. Você tem, muitas vezes, as questões de lint, né, e análise estática de código que precisam ser respeitadas também. E muitas vezes a gente quer ignorar isso tudo como se fosse, como você falou, terra de ninguém. Não tem nenhum tipo de regra que precise ser seguido. A gente, quando decide contribuir, a gente não vira o rei daquele repositório. A gente tem que entender todo o contexto para poder fazer uma contribuição decente ali dentro.
Exatamente, exatamente. Eu vou até te contar um caso engraçado que teve um sistema que eu fiz. Existe um training center que é para as pessoas encontrarem um mentor. Hoje as pessoas veem uma lista de mentores no próprio GitHub. Então eu fiz um serviço em Node que pegava esse arquivo texto, eu fazia uma expressão regular para transformar aquilo num JSON e eu fiz uma ferramenta web para isso ser mais acessível. Essa ferramenta não é usada pelo Training Center, mas ela está disponível para quem quiser usar. E assim, foi engraçado que eu postei algumas issues, algumas coisas que eu queria que fossem feitas, inclusive eu vou até postar algumas para o Hacktoberfest. Então na descrição desse podcast vai ter os repositórios lá para quem quiser contribuir. Mas foi engraçado que foi assim, esse projeto nasceu no Slack. As pessoas queriam criar uma ferramenta para o Training Center, não sei o quê. Criaram canal no Slack separado, falaram que vão fazer squad, vão fazer daily, mas no final das contas eu fiz tudo sozinho, né? Ninguém meteu a mão em código. E aí eu recebi um pull request, assim, migrando o CSS para Style Components. Aí eu vi que ficou bacana, ficou legal, aí eu aceitei o pull request. Daqui a pouco veio outro, de outra pessoa, removendo o Style Components e usando o SAS. Aí eu rejeitei, né? Olha, não precisa disso. Daqui a pouco veio outro lá, migrando para React Hooks, ok, é válido, mas enfim, isso não tem necessidade, o software está funcionando, o sistema está funcionando, isso é um over-engineering, saca? E na época React Hooks era meio que experimental ainda. Então assim, eu recebi tantos pull requests assim, a esmo. Eu, inclusive, o primeiro pull request dele, a pessoa consertou um typo. Eu escrevi meson. Aí a pessoa foi no pull request só trocando as letras de lugar. Então, assim, caraca, mano, as pessoas Não que eu tenha alguma coisa contra, eu acho que você contribuir com open source não é só código, você escrever documentação, você, sabe, tudo isso é você contribuir, mas enfim, eu achei que foi um pouco de exagero, ele podia ter me mandado uma mensagem ali, cara.
Pois é, e isso tem... Essa situação que você descreveu aí tem muito do amadurecimento do open source. Hoje, a maior parte dos grandes projetos que nós temos, né, eles têm um conselho gestor, eles têm alguma estrutura de pessoas que vão ajudar na direção daquele projeto. Direção no sentido de para onde que eu quero ir realmente, justamente para não ficar nesse vai e vem. É óbvio que quando a gente começa um projeto pequeno, a gente não tem toda essa estrutura por trás. Mas quando a gente, muitas vezes, se dispõe a ajudar alguma coisa num projeto, a gente, primeiro, tem que prestar atenção se essa contribuição que eu estou fazendo ela é relacionada ao foco principal do projeto, é alguma coisa que já foi pedida por alguém ou é uma coisa que eu estou tirando da cartola simplesmente para dizer que eu estou contribuindo e às vezes ganhar a camiseta de um evento, né? Então, esse alinhamento com o dono do repositório, né? Muitas vezes, nos casos maiores, com esse conselho, é muito importante para você também não ficar jogando o seu tempo fora, trabalhando numa coisa que não é o objetivo daquele repositório.
É, pois é. O que, que seria o ideal? A pessoa abrir uma issue e falar, olha, usar class components não é bacana, ou usar style components não é bacana, aí a gente vai ter uma discussão, a pessoa vai colocar os pontos dela, acho que a gente podia usar isso, podia usar aquilo. O que, que vocês acham? Uma vez chegando ao denominador comum, ok, vamos fazer. Então, você é o responsável. E a pessoa faz. Esse é o fluxo normal das coisas. Inclusive, para você contribuir com o kernel Linux, ele tá no GitHub, mas é só um mirror, né? O código mesmo tá em um outro repositório que eu desconheço. Para você contribuir com ele, você tem que mandar um patch. Então, você pega o código de algum lugar, que eu não me lembro, não é o do GitHub. Você pega o código em algum lugar, você faz as suas modificações, você manda um patch lá por e-mail, e esse e-mail vai cair lá nos mantenedores do módulo que você mexeu. Então, cara, só para contribuir com o kernel Linux, cara, para você entender todo o processo, já é complicado. Eu lembro que eu li umas duas, três vezes, não que eu quisesse contribuir, eu não tô nem nesse nível técnico todo para isso, né, mas é complexo, cara, e é aquilo. Olha, você vai mandar o seu patch, mas você tenha paciência, porque as pessoas que mantêm o kernel são muito ocupadas, elas podem ser que eles nem olhem o que você mandou. E paciência, cara, é isso. Então, tem regra, né, cara, não é a casa da mãe Joana.
Sim, mas uma coisa importante em cima do que você falou aí, né? Agora foi a sua vez de ser modesto, de falar que você não tem capacidade técnica para contribuir com um kernel de Linux. Muitas vezes, a gente consegue contribuir para projetos relevantes com coisas, começando com pequenas modificações. Por exemplo, quando você falou aí num typo de uma documentação, muitas vezes, isso aconteceu comigo não tem muito tempo, de perceber que uma determinada biblioteca tem uma dependência que tem alguma restrição de segurança, que tem alguma issue de segurança ali, tem uma vulnerabilidade, e você, às vezes, pode contribuir. Num caso desse, é atualizar a versão daquela dependência e garantir que os testes vão continuar rodando bem para não ter nada quebrado. Então, muitas vezes, isso é uma forma de você começar a contribuir para um projeto open source. Você, ouvinte aí, que às vezes não sabe por onde começar, muitas vezes, documentação e pequenos ajustes são bons pontos para a gente começar trabalhando nisso. E à medida que você vai pegando isso, você vai com contribuições maiores.
Pois é. Hoje mesmo eu usei uma biblioteca do MailChimp para Node para sobrescrever, enfim, para utilizar toda a infraestrutura do MailChimp num sistema, né, numa function. E eu vi que não tinha exemplo de uso. Eu tive que olhar no código como é que eu chamava determinada função, o que eu tinha que passar para ela. Então eu já anotei, beleza, eu vou criar uma issue ali, se já não tiver, porque eu não cheguei a olhar isso, me ocorreu agora enquanto a gente conversava, eu vou dar uma olhada lá, ver se existe alguma issue, alguém está trabalhando nisso, se não tiver, eu vou lançar a issue ali, e se eles concordarem, eu vou escrever a documentação, vou documentar alguns métodos, escrever alguns exemplos, e vou submeter. Eu acho que isso agrega. Eu acho que a gente fica... isso que eu vou falar agora é opinião minha e eu não julgo que aí não seguir, é só a minha opinião. Eu acho que a gente tem que aproveitar o Hacktoberfest para a gente crescer profissionalmente. Você ficar contribuindo com repositórios que, cara, você sabe que aquilo lá é só para ganhar camisa... Cara, sai fora dessa, cara. Sai fora. Eu acho que é legal, cara, você se desafiar. Entendeu? Você se desafia. Participa. Pega um repositório que você usa. Google. Pô, não é possível que você não vá encontrar uma coisa que você não consiga fazer. Às vezes uma documentação um pouco melhor. Às vezes você traduzir uma documentação. Às vezes você melhorar o código em si. Saca? Às vezes você refatorar alguma coisa que você vê que não tá muito bacana. Sempre seguindo o processo, né? Primeiro abre a issue e depois você, se as pessoas, os donos do repositório acharem viável, ok. Se você vê que o repositório está parado há muito tempo e talvez você veja que é algo importante, você pode fazer um fork seu e ter a sua distribuição. Nada impede, né? Então, eu acho que é isso, cara. Existem, claro, vários Hacktoberfest, existe o da Globo, da Ashura, existe um repositório, que eu não me lembro qual é, de todas as empresas, de todos os repositórios ou organizações, que quer que você, como você queira chamar, ou como você entenda como tal, que oferecem prêmios para quem submete determinados PRs. No caso da Globo, eu ganhei ano passado a camisa, você tinha que abrir pull request e eles tinham que ser aceitos. Então, da Ashura eu ganhei também, era a mesma coisa. Você tinha que abrir o pull request e ele tinha que ser aceito. O da Hacktoberfest não, o fato de você abrir o pull request e ele não ser marcado como inválido, como spam, você já está contabilizando. Então aproveita esse momento, cara. Pô, você tem um mês inteiro, não é possível. 4 pull requests com alguma coisa realmente relevante, eu acho totalmente possível.
Um ponto importante que você abordou ali na tua fala anterior, Edgar, é a questão de às vezes você tem um repositório que não é atualizado há muito tempo. Então, se nós olharmos agora para o open source pelo outro lado, não do lado do fazer as contribuições, mas eu preciso consumir um projeto ou um código open source, eu acho importante a gente salientar algumas dicas para quem quer fazer isso num projeto, que é tomar cuidado com projetos que não são atualizados há muito tempo ou que tem pouca gente contribuindo para aquele projeto, porque se você coloca uma dependência ali no seu projeto e depois percebe algum problema nele, muitas vezes você vai ter que liderar todas as mudanças naquele código que você não está 100% familiarizado com ele. Então, muitas vezes, tomar esse tipo de cuidado pode ser importante, principalmente se for um projeto maior, um projeto profissional de uma empresa que realmente vá para a produção, que vai afetar muita gente. Então, esse tipo de item precisa ser observado.
Mas é aquilo também, né, Vinícius? Isso é relativo. Às vezes o projeto já faz o que ele necessariamente tem que fazer e ok, não precisa mais ficar mantendo. Ele já cumpre o objetivo dele. Então, isso é um pouco relativo. Mas eu vou aproveitar agora esse momento. Chegou o nosso terceiro elemento, Valdírio, diretamente da Red Hat. Ambos os participantes aqui são do Canadá, aqui o podcast ficando internacional, entendeu? Então, Valdírio, aproveita, né, você acabou de chegar, a gente não ouviu sua voz ainda, então agora a palavra é sua. Fala o que, que você acha do Hacktoberfest, o que, que você acha da vida, do universo e tudo mais.
Oi, Edgar, Vinícius, boa tarde, obrigado pela oportunidade. E vamos sim, vamos falar um pouco aí do open source, como é que vocês podem estar utilizando, como é que pode ser beneficiado, e umas dicas bem legais eu vou estar compartilhando com vocês. Eu trabalho na Red Hat, eu sou Principal Software Maintenance Engineer, trabalho no time de suporte, diretamente com o time de engenharia, de um produto específico chamado Satellite. Tá? Eu trabalhava com Satellite 5, Satellite 6, e trabalho com várias outras tecnologias da Red Hat. Eu já estou na Red Hat há 5 anos, indo para 6 anos. Eu já trabalho com Linux desde 1997. Linux, Unix, AIX, Solaris, Irix. São diferentes sabores, diferentes tecnologias, diferentes flavors. Então, e sempre trabalhando nessa área, né, nessa linha de open source. Sempre compartilhando muitos projetos, compartilhando muito código. Então, isso é uma coisa que a gente vive no dia a dia. E sim, é sempre um prazer poder falar e compartilhar e ter dicas de como as pessoas que estão nos ouvindo agora, elas podem se beneficiar do open source. Acho que esse seria um grande lance a gente compartilhar e é isso.
Cara, o prazer é todo meu, Valdir. Eu sou muito fã da Red Hat. O Linux que eu usava mais era... Antes eu usava o Red Hat, e depois eu passei a usar o Fedora, e depois passei a usar o CentOS. Então, assim, o Fedora sempre foi a minha distribuição de preferência. Eu já contribuí com os repositórios da Fedora na época que eles estavam migrando para o AppStream. Então, teve um movimento para a gente indexar todos os aplicativos, criar os arquivos de marcação para aparecer direitinho. Então, isso foi um trabalho que exigiu você usar o software, você entender, você ler a documentação. Foi um trabalho bem bacana, foi a primeira contribuição relevante que eu tive no open source. Então, e foi muito legal que eu contribuí para uma distribuição que eu realmente usava, que era o Fedora. Então, cara, foi muito maneiro e, cara, é uma satisfação ter alguém da Red Hat aqui no meu humildíssimo podcast.
Sempre um prazer. Deixa eu comentar um pouquinho, eu vi a parte ali final do Vinícius em relação a projetos. Como é que funciona com a Red Hat e com os nossos produtos? Existe uma diferença na Red Hat que é legal o pessoal ficar ciente. Existe o produto e o projeto, tá? Existe esse conceito bem definido. O produto é aquilo que o cliente paga e ele tem suporte, ele tem o SLA, ele tem a garantia, ele tem... Enfim, tem toda a parte comercial envolvida relacionada ao produto. Então, se a gente falar de sistema operacional, que é bem conhecido e 100% das pessoas vão identificar, esse seria o Red Hat Enterprise Linux. Então, quando você compra o produto, você está comprando o Red Hat Enterprise Linux. E esse é o produto. Existe na percepção da Red Hat o projeto, e a gente chama também o projeto de upstream, tá? Então, qual seria o upstream do Red Hat Enterprise Linux? A princípio é o Fedora, então desde os primórdios era o Fedora. O Fedora é o nosso ambiente de desenvolvimento, é o nosso ambiente beta, é o nosso ambiente onde vão ter várias novas tecnologias, vários novos produtos, e totalmente, como você falou, eu também utilizo o Fedora. E assim, o Fedora ele é totalmente free, você não tem que pagar por isso. Então ele é um código aberto, ele é open source. Se você quiser, você baixa o Fedora, instala, tem a versão desktop, workstation, a versão server, a versão para x86, para ARM, enfim. Nós temos diferentes tecnologias, diferentes versões que vão estar disponíveis para a comunidade. E, novamente, é custo zero. Esse é o nosso upstream. Então, qual é o grande lance dessa sacada, né? Para todo produto da Red Hat, existe um projeto associado. Então, se a gente está falando do sistema operacional, eu tenho o Red Hat Enterprise Linux, que ele é pago, tá? Se eu quiser utilizar, se eu quiser ter todos os recursos desse produto, eu preciso pagar por ele. Então, esse é o produto. E é bem um para um. Então, se eu tenho o Red Hat Enterprise Linux produto, eu tenho o meu upstream, que é o Fedora, tá? Eu vou compartilhar um link com vocês, e aí você pode colocar também na descrição. Existe uma página, principalmente de documentação da Red Hat, onde você consegue ver todos os produtos, tá? Então, vou falar um pouquinho do produto que eu trabalho, que é o Satellite. Então o Saralight ele é um produto para fazer o gerenciamento de ambiente, manter as erratas, manter a configuração, manter todo o ambiente estável, organizado em relação a pacotes e tal. Esse é o Saralight, esse é o que o pessoal precisaria, o cliente precisaria pagar para ter o suporte, usabilidade, acesso aos repositórios e tal. Baldir, eu consigo trabalhar hoje com o Saralight, eu consigo aprender o Saralight para quando eu fizer uma entrevista, eu já estar preparado, já estar ali por 100%. Você não consegue fazer isso de uma forma gratuita, porque ele é pago, ele precisa da subscrição, a não ser que você pegue uma trial, mas você pode ir pelo caminho do upstream. E aí, qual é o upstream do Saralight? É o Deforman. Então, para o Saralight 6, nós temos o Deforman. Para o Saralight 5, nós temos um projeto chamado Spacewalk. O Spacewalk, eu até escrevi um livro também há um tempo atrás, vou deixar o link aqui com vocês. E é assim para todas as tecnologias. Todos os produtos que nós temos na Red Hat hoje, automaticamente nós teremos um upstream disponível para aquele específico produto. Uma coisa que está muito em voga hoje é o Ansible. E aí existe um cara hoje que está na crista da onda, que é o Ansible Tower. Nós temos também o upstream do Ansible Tower, que é o AWX, ou AWX. E, novamente, você consegue pegar o teu CentOS, baixar esse cara, instalar, configurar, e assim, você vai ter o teu Ansible Tower totalmente operacional e você vai conhecer a tecnologia, você vai ter a familiaridade com a tecnologia, com o produto, de forma que quando você chega numa entrevista, vão te perguntar, você conhece do Ansible Tower? Você vai poder falar, não, não conheço o Ansible Tower, mas eu conheço o OX, que é o projeto do Ansible Tower. E ainda dá aquela palhinha, né, sobre o que é o upstream, o que é o downstream ou o projeto, como é que funciona essa conexão entre a Red Hat, produto e projeto e tal. E isso vai encantar ainda mais o teu cliente, a contratação é garantida. Então, assim, é bem legal essa abordagem que a Red Hat ela faz no contexto geral. Não só a Red Hat, né? Nós temos várias outras empresas que trabalham com upstream e com N projetos da comunidade, mas isso é muito forte, é muito vivo e muito presente na Red Hat em geral.
Uma coisa interessante nesse comentário do Valdir é mostrar como que esse mercado do open source amadureceu, porque eu sou velho o suficiente para ter visto decisões em empresas por vamos comprar tal componente porque o similar a ele que havia disponível na época, que era open source, você não tinha sequer como contratar um suporte, você ficava, a impressão que se passava na época, isso eu estou falando em anos 90 ainda, em 97, talvez 98, era que open source era uma coisa de adolescente, era uma brincadeira, era algo que todo mundo ainda pagava para ver. Era uma época que você ainda tinha discussão de será que esses meninos que estão trabalhando com o Linux vão desbancar a Microsoft? Então, Microsoft e Linux eram coisas... Microsoft e open source eram coisas antagonistas. Você não conseguia pensar da mesma forma. E hoje, você vê a própria Microsoft sendo uma das grandes contribuidoras aí desse... De open source. Você tem muitos produtos da própria Microsoft que você consegue contribuir como comunidade também. Esse amadurecimento é muito legal. Eu que vim dessa geração que duvidava desse movimento, eu confesso que eu ainda fico espantado e feliz com todo o desenvolvimento e ver quem que tem se provado vencedor dessa história, né?
Pois é, Microsoft, quem te viu, quem te vê, né, cara? Eu esqueci o que eu ia falar. Enfim, mas assim, eu queria até aproveitar e perguntar pro Valdírio que eu fiquei intrigado com uma coisa. Mas antes, assim, Vinícius, essa sua colocação, eu acho que eu vejo muito como um mindset meio atrasado das empresas, né, cara? Antes o open source era algo assim que as pessoas não entendiam bem. Ah, como é que eu vou usar um código que é aberto? Qualquer um pode meter a mão, botar alguma coisa maliciosa. Eu não vou confiar eu não vou confiar nisso. Eu tinha muito desse mindset. Isso que você falou também, ah, e se deixar de ser mantido? Ah, e se, tá, sabe? O famoso e se, né? Como se todo mundo tivesse uma bola de cristal e pudesse ver o futuro. E quando você se pega pensando nisso, se a gente fosse seguir todos os e se, não ia ter software no mundo, né, cara? Porque e se sempre tem. E se não der certo? Imagina o Linus Torvalds, ah, e se esse kernel aqui não der certo? E se ninguém usar? Ah, eu não vou fazer. Entendeu? Então, os ICs sempre são um problema, né? Quando a gente fala de qualquer coisa na vida, na verdade. Mas eu fiquei intrigado, Valdírio, com uma coisa. Eu nunca usei Linux Enterprise, eu nunca usei nada. Tudo que é open source, eu sempre uso open source. Eu nunca usei o MySQL Enterprise, eu nunca usei Linux Enterprise. Eu queria saber o seguinte: se eu pegar um Fedora e o Enterprise Linux, um do lado do outro, qual é a diferença, cara?
Vamos lá. Essa resposta ela é um pouquinho longa mesmo, mas a gente consegue aqui eliminar rapidinho. Deixa eu só fazer um comentário em relação ao comentário do Vinícius anterior. Esse é um receio que existe em qualquer projeto open source, tanto que você esteja utilizando, que você esteja contribuindo para ele. Por exemplo, você tem um projeto, aquele projeto eu vou começar a usar, mas eu não tenho a certeza ou não tenho a garantia que aquele projeto vai ser continuado. O que a Red Hat hoje ela tem o costume de fazer? Nós trabalhamos com upstream, com open source, nós temos os profissionais que trabalham com o produto, então, novamente voltando para o produto que eu atuo diretamente, o Saralite. Eu tenho a versão downstream, eu tenho o produto em si. Os mesmos engenheiros que eles trabalham na tecnologia em si, eles também trabalham no upstream, entendeu? Eles trabalham no deforma, eles fazem a manutenção, eles fazem a atualização, eles são um dos caras que adicionam novas funcionalidades no produto. E aí, uma coisa que é bacana é assim, nós temos o Saralite. Quando a gente fala do Saralite, isso é um projeto fechado. Esse projeto ele tem vários subprojetos. Então a gente vai falar do banco de dados, que é o Postgres, a gente vai falar do serviço de mensageria, que é o QPID, a gente vai falar do serviço de... Enfim, eu tenho vários subprojetos que estão associados a esse projeto. Eles foram combinados de forma a ter um projeto final. Nós também temos Red Hatters, ou profissionais da Red Hat, que trabalham também nesses projetos menores. Então, assim... Falar bem especificamente de um cenário. Eu tenho o Saralite ele faz autenticação com serviço de autenticação externo. E aí pode ser POSIX, pode ser Active Directory, pode ser IDM. Esse projeto ele é chamado LDAP Fluff, e o LDAP Fluff está aberto na comunidade, ele é um gem de Ruby. Tá? E quem dá o suporte a essas bibliotecas dessa gem específica? Nós temos pessoas ao redor do mundo, colaboradores, comunidade, que trabalham fazendo melhorias e melhorando e fazendo correções, mas também nós temos Red Hatters. Dessa forma, a gente consegue garantir que aquele subproduto, aquele módulo, aquele pequeno pedaço que poderia deixar o meu projeto na mão, ele não vai parar, porque eu tenho uma pessoa que é funcionária atuando diretamente naquela vertical. Ficou claro esse ponto?
Sim, muito claro. Mas deixa eu te perguntar, o código da comunidade, ele vai para a versão Enterprise ou não?
Sim, vamos responder agora a segunda pergunta e aí a gente mistura tudo e faz um balaio de gato legal. Como é que acontece? Vamos falar do Fedora. Hoje o Fedora, se eu não me engano, ele é o 32 e 33 beta. Então, eu tenho a versão do Fedora. Eu vou pegar algumas versões anteriores. Então, por exemplo, se a gente está na 32, eu não tenho a versão exata, porque é RHEL, mas pode ser que eu pegue a versão, por exemplo, 25, 26, e eu vou trazer para casa. Quando eu falo trazer para casa, eu vou pegar aquela versão, porque ela já está bem madura, está bem trabalhada, e vou trazer para a Red Hat. Quando eu trago para a Red Hat, vamos supor que o meu Fedora ele tem 10 produtos de e-mail, 10 aplicativos de e-mail, tá? Leitor de e-mail. Eu vou pegar daqueles 10 e eu vou ver quais são os 10 mais estabilizados ou mais completos ou mais robustos e aí eu vou selecionar aquele, então de 10, por exemplo, eu vou pegar 5 ou 3 e eu vou adicionar isso como sendo parte do meu Red Hat Enterprise Linux. Tá, isso eu vou fazer para todos os produtos, para todos os pacotinhos que esteja na minha estrutura do Fedora. Depois que eu fiz isso, o que, que acontece? Eu vou pegar e vou fazer a minha compatibilidade de hardware e software. A Red Hat, ela mantém uma matrix, ou uma matriz, de compatibilidade. Então, eu tenho que garantir que aquela versão específica de Red Hat Enterprise Linux, ela vai funcionar no hardware A, B e C, tá? Então, eu vou jogar para o meu time de QA e eles vão fazer uma série de testes de forma que eu garanta a estabilidade daquele determinado produto naquela versão com aquele set específico de hardware. Tá? Isso é um ponto que a gente faz. Outra coisa é em relação ao branding. Então, eu não posso garantir ou eu não posso permitir que o produto que vai ser disponibilizado para o meu cliente, o Red Hat Enterprise Linux, ele seja chamado de Fedora. Tá? Então, tem alguns arquivinhos que eles vão ser modificados de forma que eu faça o rename lá do Fedora para Red Hat Enterprise Linux. De forma que eu mude o logotipo do Fedora para Red Hat Enterprise Linux. De forma que eu mude as imagens da instalação. Quando você está instalando o Fedora, você vê lá as imagens em si do Fedora. Não será mais Fedora, será o Red Hat Enterprise Linux. Enfim, a gente faz toda essa modificação, toda essa organização e a gente transforma isso num produto. E aí, beleza, agora, Valdir, a gente tem a versão do Red Hat Enterprise Linux 7.1 ou 7.2 ou 7.3. E aí eu achei um bug no determinado módulo, determinado pacote. Vamos supor que eu estou trabalhando na construção dessa nova ISO, né, dessa nova versão de RHEL. E aí eu achei um bug no Apache. Tá? O que acontece? Eu vou no upstream, e aí eu vou no upstream na última versão. Eu não vou mais pegar aquele Fedora 26, eu vou pegar o Fedora 22 e vou verificar. Deixa eu verificar se eu tenho esse mesmo bug na versão do Fedora 22. Se não tiver, significa que ele já foi corrigido. Então a gente vai fazer só um merge. Eu vou pegar da última versão do meu upstream e vou fazer um merge para o meu Red Hat Enterprise Linux. Beleza, vida que segue e aquele problema está corrigido. Se aquele bug ainda for existente na última versão do upstream, no caso do Fedora, eu vou fazer a correção desse bug no upstream, no Apache do upstream, e aí a gente tem lá o apache.org, eu vou pegar, vou fazer a mudança de código, vou submeter essa mudança, fiz a correção, vou ter agora a versão mais atualizada, sem aquele bug, eu vou pegar aquele bug, vou fazer um merge no meu produto e vida que segue. Então, assim, é um ciclo que sempre vai estar envolvendo o produto, aquilo que a gente entrega para o cliente, mais o upstream. A gente tem que garantir de alguma forma que o upstream ele vai estar sempre corrigido, sempre atualizado, sempre sendo mantido, de forma que a gente não caia numa armadilha, né? Eu vou corrigir só o interno hoje, amanhã, quando eu fizer uma atualização, eu vou ter aquele problema que eu tive uma, duas, três versões atrás, e com certeza isso não é agradável, entendeu? Não é uma coisa comum.
É um processo, né, cara? Processo muito bem definido, cara. É o que eu falo, software é processo, cara. Pô, muito bacana, cara. Pô, eu não sabia disso, cara. Achei muito maneiro, cara. Achei bem, bem, bem bacana, cara. Pô. E aí, Vinícius, o que você tem a comentar sobre isso? Mentira, vamos cortar o assunto, ficou igual o Globo Repórter. Mas, você quer falar alguma coisa, Vinícius?
Não, pode seguir.
Então, Valdir, a gente não conseguiu ouvir, porque você chegou um pouco depois, né? Ou você pode se atrasar, né? Fique à vontade. Né? Até porque você e Vinícius são os astros aqui, né? Eu sou só o barman. Isso não vai ser na gravação também. Enfim, mas assim, a gente não conseguiu ouvir a sua opinião sobre o Hacktoberfest. A gente acabou que começou a gravar antes. Como é que você vê o evento, cara? Dá uma pincelada pra gente.
Então, Edgar, eu vejo o Hacktoberfest como uma grande oportunidade para o profissional ele se familiarizar com o Git. Existem algumas pegadinhas que é o quê? Quando o profissional ele cria um repositório, mas ele não vai ter uma descrição, ou ele não vai ter um projeto efetivamente disponível no seu GitHub, isso não é uma coisa que eu vejo com bons olhos, entendeu? Porque você cria um projeto, aquele projeto ele não vai ser utilizado, de repente você criou com um fim específico de ganhar algum brinde. Então, assim, esse não seria o melhor approach, ou a melhor abordagem. O que seria uma coisa legal? você ter o conhecimento do GitHub. O GitHub hoje ele é um local que ele é maravilhoso, porque existem diversos projetos. Como eu falei anteriormente, a Red Hat ela suporta N projetos diferentes para N tecnologias e relacionados a N produtos diferentes. Mas assim, você pode ter o teu próprio projeto. Isso é uma coisa que eu converso muito até com meus amigos em relação a portfólio. Se você quiser hoje trabalhar na área de desenvolvimento, esse é um ótimo lugar para você criar o teu portfólio, você começar a estudar uma determinada tecnologia, começar a fazer pull requests, enfim, começar a manter o teu repositório com esse tipo de projeto, esse tipo de informação. E uma coisa que é legal também do GitHub é você manter o mais descrito possível. Porque assim, imagina que você tenha dois projetos que fazem a mesmíssima coisa, tá? Projeto A e projeto B. Quando eu entro na página do GitHub daquele projeto específico e eu vejo um readme.md ou Markdown detalhado, bonito, específico, com imagens, com... Enfim, esse é o cara que eu vou trabalhar. Porque se eu for no outro e não tiver nada, automaticamente eu vou ter que olhar o código para aprender, saber como é que usa, quais são as funcionalidades, quais são as features. E hoje a gente está num tempo que é muito rápido. Então, as pessoas, quando elas procuram um projeto, seja em Python, seja em Ruby, e ela cai num determinado repositório, o que ela quer é a informação. Ela quer o código por trás funcional, mas ela quer a informação, ela quer saber como é que aquilo funciona. Com certeza, ela não vai querer debugar o código, debulhar e aprender e para depois daquilo começar a utilizar. Então, essa é uma dica que eu dou. Eu tenho ciência que a Hacktoberfest ela é grande, ela é um evento grande e ela está aí praticamente no mundo inteiro. Mas assim, com certeza vale a pena participar, mas eu acho que só ficar atento nesses detalhes que o certo vai ser promissor ou o futuro vai ser garantido.
A Red Hat participa do Hacktoberfest? Ela chega a abrir algum repositório para as pessoas trabalharem?
Então, para esse tipo de evento específico eu não sei, mas repositórios abertos para os outros trabalharem, todos os upstream que nós trabalhamos.
Entendi.
Então, por exemplo, se eu tenho... Existe uma tecnologia hoje chamada OpenShift. Vocês conhecem o OpenShift?
Ah, eu tenho alegria e raiva, eu falo depois.
Então, o OpenShift ele é um projeto grande, tá? E o nome dele é OKD. Então, assim, existe o projeto, esse projeto ele está no open source, ele é open source, ele está no GitHub e ele é totalmente aberto. Se você quiser pegar o código-fonte hoje do OpenShift / OKD, que é o upstream, você vai poder baixar, você vai poder instalar, utilizar, fazer mudanças e, novamente, voltar qualquer mudança que você tenha feito. No início, quando eu comecei a trabalhar com upstream, eu tinha algumas dúvidas de como poderia estar contribuindo e tal. E assim, a minha primeira contribuição foi efetivamente com tradução. Porque o código, a linguagem específica não era muito meu forte, eu olhava, mas eu não sabia como é que era, como é que poderia testar ou implementar. E aí eu vi que um dos módulos era assim, você gostaria de participar desse projeto? Como você pode contribuir? E aí pode ser código, pode ser UX, pode ser blá, blá, blá. E um deles era a documentação. Se você quiser, você pode traduzir para a tua língua. Como eu já falava um pouquinho de inglês e conhecia bem da nossa língua, que é o português, eu falei, é isso. Então, assim, para quem não tem experiência nenhuma e quer saber como participar, como entrar, como começar a fazer PR, como começar a submeter e tal, eu super recomendo, porque você vai entender como é que a tecnologia ela trabalha com sistema multilanguage e você também vai ter interação com outros profissionais ao redor do mundo, com outros engenheiros. E o bacana, e eu já vi isso acontecer, assim, a pessoa ela começa a trabalhar no upstream, ela começa a interagir, ela começa a fazer pull request, e quando ela faz um pull request, um outro engenheiro, o engenheiro aprovador daquele determinado módulo, ele vai começar a interagir. Por exemplo, você poderia mudar isso, você poderia melhorar essa estrutura, ou eu acho que assim é melhor, você pode exemplificar ou pode detalhar e tal. E aí a gente acaba criando uma relação, né, de amizade com uma pessoa que a gente não faz ideia de onde está. A gente só sabe o nick daquela pessoa e a gente está sempre falando e tal. Hoje na Red Hat a gente utiliza ainda o IRC, então acho que todos vocês conhecem aí o antigo Mirk, né? A gente usava muito Mirk, Scoop, Ninja, mas por trás era o IRC. A Red Hat, ela utiliza internamente ainda o IRC. E uma coisa que acontece bastante é o quê? O profissional, ele está trabalhando no upstream, e aí ele aplica para uma determinada vaga da Red Hat, porque ele já trabalha com upstream, ele já conhece o processo, ele já conhece o produto, né? E aí, muitas vezes, o engraçado é que quem vai entrevistar aquele profissional ou aquela pessoa que está fazendo parte desse processo de entrevista é o cara que ele está interagindo direto no pull request, entendeu? E aí, ele, efetivamente, ele vai conhecer, via uma conf call, o cara que vai ser o manager dele e é o cara que realmente está trabalhando, está fazendo os merges dele, está aprovando e está discutindo e tal. Então, assim, isso é uma coisa muito bacana, né? Porque a gente já vai para uma entrevista nervoso, a gente não sabe o que vai encontrar, não conhece, de repente, a questão da língua também, ela dá uma travada, mas quando você vê uma pessoa conhecida, ou um nick conhecido, né, uma cara conhecida, isso já te relaxa e aí tudo flui muito mais fácil, entendeu?
Ah, com certeza, cara, com certeza. Assim, as pessoas costumam... isso me chateia, né, cara? Eu vejo muito no Twitter, principalmente nessa época de Hacktoberfest, pessoas criticando, ah, o pessoal só sobe... Você só vê ele subindo o README, só vê ele subindo MD. Gente, mas o pessoal tá contribuindo, então, saca, não tem porquê. Com certeza, tem muita gente que fica subindo porcaria, mas não é todo mundo, né? Mas você falou do OpenShift, cara, eu vou até contar uma história engraçada, cara, que eu tenho trauma dele. Ele é uma ferramenta excelente, inclusive... onde eu trabalho, nós íamos adquirir, mas ele custava um pouquinho caro, então a gente preferiu usar o Kubernetes e implementar as coisas que precisava para a gente fazer o que o OpenShift fazia. Né? Enfim, né? A vida pública. Mas eu lembro que o OpenShift 2, eu usei muito ele. Eu usei demais o OpenShift 2. E eu estava empreendendo, eu tinha criado um produto, então eu subi tudo no OpenShift 2, o tier gratuito para ele me atendia super bem para a prova de conceito que eu estava fazendo. Cara, quando eu fui lançar para produção, eu recebi o e-mail da OpenShift. Olha, o OpenShift 2 entrou em sunset, daqui a uma semana você tem que usar o OpenShift 3. Eu, quê? Uma semana? E assim, isso deu um estardalhaço, cara, porque muita gente reclamando, pô, mas eu pago, eu tenho que migrar o código todo pra uma semana? Aí a Red Hat voltou atrás, ah, não, então tá, quem paga vai ter mais um tempo, mas quem não paga, uma semana e tchau, né? Então, cara, eu fiquei puto da vida, cara, o que eu vou fazer agora? Aí eu migrei pra Azure, mas é uma história triste que eu tenho, cara, assim, acho que a única tristeza que eu senti com a Red Hat foi essa. Não que eu pudesse reclamar, né, cara? Eu usava o troço de graça, mas enfim, eu fiquei chateado, cara. Eu fiquei muito chateado. Mas, enfim, cara, eu já vou começar a entrar no ritmo de despedida, porque senão o episódio fica grande demais, né, cara? E não tem muito sentido. Então, assim, primeiro eu queria, pô, agradecer muito a presença de vocês. Mas antes de eu me despedir, é claro que isso não vai entrar na gravação, eu não precisava nem estar falando, né, porque eu vou editar de qualquer forma. Eu queria falar um pouco de open source das empresas, porque eu estava discutindo isso com o Vinícius Baldini, que é o seguinte, teve uma época, isso claro é impressão minha, que as empresas não conseguiam enxergar como ganhar dinheiro com open source. Não, nós vendemos licença. Se eu abrir a licença, como é que eu vou vender? E parece que depois de um tempo, parece que essa chave virou. As empresas começaram a perceber que o open source sim, tem valor. Então, eu queria saber um pouco a sua opinião e a opinião do Vinícius sobre esse ponto, porque eu não sei se é achismo da minha parte ou se isso realmente aconteceu. Eu queria ouvir um pouco isso, se você tem alguma opinião ou enfim sobre assunto super citado.
Sim. Vinícius, você quer começar? Pode começar.
Temos, vamos lá. Esse ponto ainda, para a maioria das empresas, ainda é algo muito obscuro, né? As empresas, é interessante que elas veem o código como algo que pode ser um diferencial para eles, mas ao mesmo tempo eles ficam com medo de abrir coisas para a comunidade. E em alguns momentos, por exemplo, eu acho que há uns 2 anos, eu acho, até empresas maiores como o Facebook, às vezes, causam um pouco de rebuliço na comunidade com certas ações. Eu não lembro os detalhes, mas eu lembro que o Facebook foi mexer em algumas questões da licença do React, o framework para JavaScript.
Eu lembro disso.
E criou alguns medos na comunidade de eventualmente aquilo, o código criado com React ficar um código ilegal, né, por não atender mais a licença. Então, é preciso ter um pouco de cuidado, sim, ter um bom planejamento a respeito de o que você vai tornar público e como que você quer fazer esse tipo de mudança, né? Então, eu particularmente nunca trabalhei em nenhuma empresa que tivesse repositórios abertos, tá? As empresas que eu passei sempre consumiram muito e, infelizmente, uma realidade que eu tenho visto até... Eu vou falar de América do Norte, que eu já trabalhei tanto em empresa dos Estados Unidos como em empresa canadense desde 2016 e, infelizmente, todas as empresas que eu passei tiveram essa abordagem. Toda vez que eu identificava algum problema em alguma biblioteca que nós estávamos utilizando, em algum componente, alguma coisa, as empresas, elas achavam que a obrigatoriedade de mudar aquele código não era nossa. O máximo que a gente deveria fazer como desenvolvedores era simplesmente abrir uma issue no repositório e esperar que milagrosamente alguém resolvesse. Então, acho que as empresas precisam entender que funciona porque tem alguém que mantém. Mas muitas vezes esse alguém precisa ser eu, que eu consumo tanto serviço, tanto código open source, em algum momento eu preciso dar a contribuição. Então, que isso precisa ser algo que as empresas precisam internalizar cada vez mais. Infelizmente, eu ainda acho que a visão mais antiga ainda reina, mesmo em alguns ambientes tidos como mais empreendedores.
Então, vamos lá. Existem alguns tipos de licença que são, por exemplo, Apache ou GPL, ou a BSD, ou a MIT, ou a CC. Enfim, existem hoje diversos tipos de licenciamento, e cada licenciamento ou cada tipo de licença, ela vai ter algumas definições ou algumas coisas que devem ser seguidas. Então, por exemplo, a GPL. Que uma das regras da GPL diz? Se eu pegar aquele código, eu posso pegar o código, eu posso trabalhar, mas se eu fizer alguma mudança naquele código, alguma melhoria naquele código, eu seria obrigado a devolver a melhoria para a comunidade. Tá? Então, essa é uma das premissas da GPL. E aí, assim como a GPL, existem diversas outras. Existe a Creative Commons, existe a BSD, existe a Apache, existe... O mais importante quando alguém vai trabalhar com algum software que é open source e que está disponível para a comunidade... é realmente prestar atenção, ficar atento em qual tipo de licenciamento. Esse é o maior ponto, entendeu? Por quê? Dependendo do tipo de licença, você não pode ter custo ou ter ganho direto com aquela licença sem repassar royalties. Então, se eu utilizar uma determinada licença de terceiro ou algum determinado produto que está consumido ou foi desenvolvido utilizando um determinado tipo de licença, fiz o meu produto e comecei a ganhar dinheiro, eu deveria estar repassando parte desse lucro, né? Ou parte dessa grana que está entrando para quem fez aquele módulo, porque isso faz parte da licença. O que a gente vê no geral é o seguinte: eu vou para o Upstream, ou eu vou para o Google, ou vou para o GitHub, eu acho determinado módulo, aquele código é open source, eu começo a usar e eu meio que desconsidero a questão de licenciamento. Então, assim, com certeza você tem que estar atento a isso, porque aquela empresa ou a pessoa que desenvolveu aquele módulo baseado naquela licença, ele tem total direito de te processar pedindo a grana, entendeu? Porque a licença dele, o módulo dele ou o produto dele que você está consumindo e está utilizando no seu produto, ele diz isso baseado no licenciamento que ele foi feito. Então, esse é um ponto. Tranquilo?
Sim. Inclusive, essa questão de licenciamento é algo que eu sempre tenho que prestar atenção. E como eu trabalho em órgão público, isso é essencial pra gente. Eu jamais posso usar uma coisa que a gente tenha que repassar dinheiro para quem criou. Porque, enfim, órgão público tem questões de licitação, tem várias coisas que a gente tem que seguir. Então, tecnicamente, se eu for usar algo que eu tenho que repassar lucros, então, pô, primeiro, a gente não gera lucro, né? O nosso dinheiro é de... Enfim, né? Não preciso dizer. Mas teria que ter uma licitação, todo um processo e, cara, não é viável isso. Então, a gente acaba... Eu sempre tenho que prestar muita atenção nisso. Eu não sei se todo mundo presta, mas olha a dica aí do Valdírio falando, cara. Cuidado, que algum dia você pode levar um processo aí, aquele seu sisteminha de padaria maroto aí, que usa milhares de módulos do NPN aí, ó. Cuidado, jovem. Você pode ter que pagar uma nota aí e as padarias não vão, né? Não vão te pagar, meu amigo. Você vai esperar.
Exatamente. Exatamente.
Aquele seu controle de estoque, né? Aquele seu né, controlão de estoque, cadastro de cliente, né? Não é não? Não é não, Vinícius? Tempo do Delphi. Oh, meu Deus, cara.
Exatamente. Uma coisa que acontece muito quando chega nesse nível de alguém tá processando, né? Pedindo um determinado valor por conta desse tipo de abordagem, são as empresas voltarem no código e falar, pô, legal, esse módulo, ele é um módulo de terceiro, eu já tenho essa pendência de processo que eu vou ter que resolver, então, assim, se eu tirar esse módulo do meu produto, não quer dizer que aquele processo vai morrer. Eu tenho que trabalhar nele, eu tenho que acertar minhas contas, porque o meu produto já está em campo, já tá fazendo dinheiro. Mas uma abordagem que a gente vê muito comum é a seguinte: a partir desse momento, quando esse tipo de ocorrência é gerada, o desenvolvedor ele tem essa visão e aí ele começa a procurar um módulo que seja baseado em um tipo de licença que não vá causar esse tipo de problema. E aí ele acaba substituindo só aquele módulo específico. Mas, então isso é uma coisa que a gente vê bastante.
Mas você tem algum exemplo, cara, que isso de fato aconteceu? Alguém foi processado mesmo? Você já ouviu alguma história, algumas coisas desse tipo?
Sim. Já existem. A Red Hat ela é muito precavida com isso, até por sempre trabalhar, né, com open source e tal, mas a gente sempre escuta... Se você fizer um Google rápido, você vai encontrar vários casos de situações como essa, onde alguém desenvolveu alguma determinada solução, colocou open source, mas a licença dele era de um determinado tipo, que não poderia ser revendida ou ter lucro direto com aquela tecnologia. E aí depois a pessoa foi lá e emitiu um processo. Algumas pessoas acham até que é por má fé, né? Eu vou colocar realmente para poder processar e ganhar dinheiro e tal, porque legalmente eu tenho direito. Mas eu acredito que não. Eu acredito que é mais por falta de atenção de quem está consumindo essa biblioteca em si. E não ficar atento a esse ponto.
Tá, mas deixa eu te perguntar então. Quais são as licenças que são seguras, você pode usar tranquilo, e quais não são?
Aí você me pega, porque nós temos hoje vários tipos de licenças e todas elas têm várias e várias... Uma, vou falar assim no geral, uma mais comum de ser utilizada é a GPL3, GPL V3. Essa você vai poder utilizar bem, bem tranquilo. Entendeu?
Ah, e a MIT?
Ela também é, mas eu precisaria dar uma olhada no tipo de questões que ela impõe, entendeu?
Entendi.
A gente trabalha bastante com GLP.
É, cara...
GLP é o dia a dia.
É, porque é aquilo, né, cara? Quando a gente vai instalar um software, tem toda a licença e claro que a gente não lê, né? Então, eu não esperaria Exatamente. Diferente de um contrato de software livre. Sei lá, né, cara? Com certeza, referência disso tem, deve ter vídeo no YouTube de pessoas explicando. Então, gente, dá uma pesquisada, cara, dá uma pesquisada no YouTube. Com certeza, algum youtuber aí já deve ter feito algum vídeo explicando vários tipos de licença, cara. Então, não dá mole, não, cara. Seja ético. E, né, cuidado. É o que a gente deixa aí nesse podcast.
Deixa eu te responder uma pergunta, Edgar, que eu acho que você fez no início. Eu não sei se o Vinícius chegou a responder. Como ganhar dinheiro com open source? Ah, o Vinícius respondeu?
Acho que não.
Não respondi. Você quer responder, já que você começou a falar aí?
Vamos lá. Deixa eu utilizar novamente a Red Hat, né, como exemplo. A gente tem um produto.
Deixa eu lançar a pergunta, então, que eu vou ter que mexer, mexer nesse podcast todo. Eu vou alterar a ordem, né, para ficar fazer sentido. Então, Valdírio, pergunta de 1 milhão de euros. Como diabos ganhar dinheiro com open source?
Beleza, vamos lá. Vou falar pela empresa que eu trabalho, que eu atuo, a Red Hat. Como é que funciona? A gente tem o produto e a gente tem o projeto, como mencionado anteriormente. O projeto em si, ou o open source, ele vai estar beneficiando milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo. Eu posso comprar o meu computador, não pagar por um sistema operacional, Microsoft, por exemplo, e eu posso pegar o Fedora e instalar no meu ambiente, tá? E aí é uma via de mão dupla, né? Da mesma forma que eu estou instalando o sistema operacional, estou utilizando na minha máquina e eu consigo utilizar todos os recursos com custo zero, eu definitivamente eu posso contribuir para a comunidade. Esse é um sentimento mútuo. E aí, como é que é esse bate-volta, né? Como é que eu consigo contribuir para a comunidade? Eu posso contribuir de várias formas. Eu posso trabalhar com tradução, eu posso trabalhar ou colaborar com desenvolvimento de código, eu posso trabalhar com UX, melhorando a parte visual. Enfim, existe uma série de jeitos que uma pessoa normal ela pode contribuir de alguma forma com aquele projeto específico. Até aqui a gente não está vendo custo, né? A gente não está vendo grana. Como é que essa mágica acontece? A partir do momento que eu começar a trabalhar com a tecnologia, e aí é contribuir, tipo assim, eu não estou tirando grana do meu bolso, tá? Eu só estou gastando o meu tempo, a minha inteligência, e estou contribuindo, seja com tradução, seja com código, seja com o que quer que seja, eu estou contribuindo. A partir desse momento, isso está retornando para o upstream. Então, mais pessoas serão beneficiadas pelo upstream, mas também a Red Hat, no fim das contas, ela vai estar trabalhando com o upstream. Como a gente falou lá atrás, eu tenho o Fedora e eu tenho o Red Hat Enterprise Linux. O Red Hat Enterprise Linux ele vai sair do Fedora, tá? Então, a partir do momento que eu tenho várias pessoas trabalhando no upstream, essa é a forma que ela vai começar a melhorar o produto. Vamos botar assim, cartas na mesa. Imagina que eu sou uma empresa, eu tenho que contratar 10 desenvolvedores. Então, eu pago o salário de 10 desenvolvedores para eles manterem a minha solução lá. Outra forma é eu ter o meu projeto. Esse projeto está no upstream e eu não tenho mais 10 desenvolvedores. De repente, eu tenho 1 ou 2 para garantir o meu projeto. Esses caras vão conhecer bem do produto, mas eu tenho 10 mil pessoas ao redor do mundo contribuindo com essa tecnologia. Qual o benefício que eu vou ter com isso? O meu produto ele vai ser evoluído muito mais rápido. A questão de segurança, porque eu vou ter muito mais pessoas trabalhando com aquele código e resolvendo os problemas, resolvendo os bugs, tirando todas as partes de security advisors ou bugs de segurança. Enfim, o tempo de resposta ele é muito mais rápido. Eu consigo colocar muito mais funcionalidades, porque agora eu tenho mais pessoas trabalhando naquele projeto. Então, o tempo de resposta, o tempo de desenvolvimento, o tempo de solução, tudo isso aumenta. E aí a tua pergunta agora pode ser capciosa, porque você pode falar, Valdir, então a Red Hat ela enxuga os Red Hatters e ela bota todo mundo ao redor do mundo para trabalhar. Não é bem assim. A gente vai ter o upstream, a gente vai ter as pessoas trabalhando com o upstream, todo mundo está ganhando, a Red Hat está ganhando e os desenvolvedores e as pessoas também, os usuários finais, eles estão ganhando, a comunidade. A Red Hat ela vai realmente ganhar dinheiro com o tipo de suporte que ela vai oferecer para o cliente. Então, por exemplo, quando você compra uma subscrição e você tem o suporte àquela tecnologia, Você não está comprando o upstream, você não está comprando o projeto, você está comprando um produto que ele foi testado, homologado para o seu hardware, para o seu software. Se você tiver um problema e abrir um chamado, você vai ter um SLA, então em até uma hora, dependendo do tipo de severidade do teu caso, aquele produto ou aquele problema ele vai ser resolvido. Então, assim, o custo grana, efetivamente, ele está muito mais relacionado a suporte e a conhecimento, a base de conhecimento, do que a questão do open source em si. Eu acho que todos nós já passamos, né? Você tem um problema que aconteceu no teu Linux, você vai no Google, bota o erro, por exemplo, e aí logo no top 1, é o primeiro, já é uma do Google apontando para um article da Red Hat, e aí você está vendo que é o mesmo erro, mas você não consegue ver porque você não tem a conta para acessar a página para fazer o login. Isso já aconteceu com vocês?
Já sim. Eu já tive algumas experiências, não com a Red Hat especificamente, mas com outros serviços, sim.
Então, o que acontece ali? Aquele documento, né, aquele a gente chama de KCS, ou a base de conhecimento, é uma base de conhecimento testada, revisada, e ela está disponível para te prover realmente o passo a passo, de forma que você resolva o teu problema sem danificar o teu ambiente. Então, basicamente, é uma coisa 100% confiável. E para você ter acesso a essa informação 100% confiável, seria necessária a subscrição. Quando aquela informação, quando eu não tenho acesso àquela informação, eu vou continuar vendo os próximos links, né? Os próximos atalhos, os próximos links. E aí, por várias vezes, eu já vi, tipo assim, ah, você está com problema? Tua biblioteca não está funcionando? Executa rm-rf barra que vai resolver. E, cara, eu te digo que muitos profissionais ao redor do mundo, como eles não têm a familiaridade com o Linux ou com aquele comando, a primeira coisa que eles vão fazer é copiar e colar. E aí eles aprendem. Da pior forma, na dor, eles vão aprender que alguém sacaneou efetivamente ali. Mas isso acontece muito, entendeu? Então, assim, essa é uma forma de se ganhar dinheiro com open source, onde você vende o suporte. Então, uma dica para os amigos. Waldir, eu quero criar um projeto open source. Consigo ganhar dinheiro com ele? Cara, 100%. Você pode ter a tua ideia, desenvolver a tua ideia, colocar o teu código upstream, ter a colaboração de mais pessoas ao redor do mundo, e aí você começa a vender serviço baseado na tua tecnologia. Então vamos supor que o Vinícius desenvolveu uma tecnologia que vai fazer controle de academia, por exemplo, um controle de academia online, totalmente online. Você pode vender o serviço de suporte para aquele tipo de ambiente, onde você vai vender, por exemplo, o deploy dessa solução na Azure, na Google, no OpenShift ou em qualquer outra tecnologia, você suporte 24x7 ou suporte via chat, ou suporte, enfim. O produto é open source, quem quiser pode baixar, instalar, configurar, mas se eles precisarem de um suporte, ou se eles precisarem de uma nova funcionalidade, você, via esse canal direto, você consegue ter esse lucro diretamente. Ficou claro esse exemplo?
Era o que eu imaginava, cara.
E agora, uma coisa que, ouvindo essa resposta do Waldir, eu tô me perguntando aqui, eu nunca havia parado para pensar dessa forma, será que o amadurecimento do open source não foi, de certa forma, o precursor do que nós temos em muitos produtos hoje em dia que oferecem esse modelo freemium, né? Por exemplo, o Spotify da vida, que você consegue ter acesso às funcionalidades de forma gratuita, mas quando você precisa de algo mais específico, como por exemplo, eu quero fazer o download das coisas para poder ouvir offline, você faz um pagamento por essa questão, por essa funcionalidade específica. De certa forma, me parece que o amadurecimento do open source e empresas como uma Red Hat da vida pode ter sido inspiração para esse modelo de negócios, porque você consegue ter a gratuidade e tem a monetização da mesma forma. Não sei se estou viajando demais aqui, mas foi algo que me ocorreu agora.
Assim, eu trabalhei bastante tempo como pré-vendas e também trabalhei como pré-vendas em outra empresa. E aí, pré-vendas, a gente está bem envolvido com a parte comercial. Uma coisa que um ex-manager meu, ele falava, é que não existe almoço grátis, né? E isso é fato. Nunca existe, nunca existiu e provavelmente não vai existir. Sempre que algum almoço for pago, alguma coisa tá ali por trás. A não ser que seja pai ou mãe, né? E aí vem no amor. Mas se falando de business, é sempre uma forma de você monetizar e você ter um a mais. Então, assim, especificamente nessa questão do... Esse é o meu ponto, tá? De repente pode estar totalmente errado, mas é o que eu vejo pela minha experiência e pelo tempo de jornada. Eu tenho uma solução, eu ofereço a você uma solução, que ela é open source, ela é aberta, ela é free e tá bacana. Mas eu vou capar aquela solução. Eu vou capar aquela solução de forma que eu te ofereço o básico. Se você quiser qualquer coisa adicional, qualquer coisa que te flexibilize, e realmente, quanto mais opções, quanto mais flexibilidade, melhor, é mais gostoso, isso em todos os sentidos, para eu te oferecer esse tipo de flexibilidade, você teria que pagar. Então, a gente vê isso não só com Spotify, mas com qualquer tecnologia, a gente consegue ver essa diferença hoje muito clara. Eu vou te dar o básico, é como se fosse, por exemplo, eu tô te vendendo um carro 1000, direção dura, o vidro não vai ser elétrico, tal, tal, tal.
Só vira para direita.
Mas, Waldir, eu gostaria de ter um...
Ele só vira
eu gostaria
direita.
De ter um vidro elétrico. Exato. Eu gostaria de ter um vidro elétrico. Beleza, vamos pagar um adicionalzinho aqui, vamos meter um add-on e eu instalo para você um vidro elétrico. Ah, mas eu queria também a direção elétrica. Legal. Vamos botar mais um add-onzinho aqui, mais uma parcelinha e aí o teu carro já tem direção elétrica. E hoje eu vejo muito isso em vários produtos e várias tecnologias. E a cada dia mais. Se o open source ele contribuiu para esse... Eu não sei. Realmente eu não sei. Porque eu vejo isso muito mais pelo lado comercial. E não pelo lado do open source, do conceito open source em si. Entendeu?
Sim. Mas entendi. Dessa forma pode ter sido uma inspiração. Enfim, estou viajando.
Rapaz, eu costumava falar uma coisa. Eu falei isso no segundo episódio que eu gravei com o Maurício Linhares. Na época do Windows Vista, era muito comum as pessoas falarem assim: ah, o Windows Vista tinha o Aero, né? Aquela questão de você passar o mouse no menu inicial e você via a janelinha. Ah, isso já tem no KDE há um tempão. Aí o Windows tinha os gadgets lá, de área de trabalho, né? Ah, mas isso aí já tem no GNOME, já tem no KDE há um tempão. Aí eu comecei a falar o seguinte: gente, eu não vou me espantar no dia que a Microsoft sair, que a Microsoft patrocina uma distribuição Linux. Ah, mas como assim, Edgar? Cara, porque olha só, vamos pensar comigo aqui. A Microsoft vai colocar algo no Windows, que é o produto que elas vendem, é o carro-chefe da empresa. Ela vai colocar algo que já foi idealizado, testado, desenvolvido e aceito, cara. Então, e ela não gastou porcaria nenhuma, entendeu? Então tudo isso foi feito de graça, cara, pra eles. Então, cara, olha que coisa maravilhosa. Eu tenho um monte de cabeça pensando sem eu ter que pagar nada e eles vão fazer as coisas, eu vou achar isso o máximo. Pô, essa ideia é bacana, vamos desenvolver aqui. Eles, não que eles vão chupinhar o código, mas olha, isso aqui é legal, isso funciona, a galera do Linux curte. Pô, não, isso é legal, vamos colocar no Windows também? Tá. Saca? Então, eu pensava dessa forma e às vezes eu ainda penso que isso faz um pouco de sentido quando a gente olha pros anos 2000 aí, pros anos Dark Ages aí da TI. Faz algum sentido pra você, Valdírio, Vinícius? Valdírio e Vinícius, né? Não Valdírio e Vinícius.
Olá, Vinícius, pode começar aí.
Bom, faz sentido, né? É uma forma de você testar alguma coisa sem comprometer o seu produto principal, mas eu discordo do fato de ser tão de graça assim, né? Querendo ou não, você vai ter algum tipo de investimento ali, mas certamente muito menor, o valor financeiro envolvido seria muito menor do que você colocar isso no seu carro-chefe, como o Windows sempre foi para a Microsoft, talvez não em termos de receita, mas se você pensa em Microsoft, automaticamente você pensa em Windows. Mas sim, faz todo sentido. Seria, eu não me espantaria se isso fosse algo real. Não sei se você tirou da cachola agora, se realmente leu em algum lugar, mas para mim faz todo sentido.
Não, eu não tirei da cachola agora não, foi o que eu falei. Se eu ouvir o segundo episódio desse podcast, eu falo isso. O segundo episódio é velho. E é aquilo. Peraí que eu esqueci o que eu ia falar. Eu vou lembrar. É, uma coisa que é importante a gente levar em consideração é o Windows em si, pelo menos na época, toda mudança nele era muito delicada. Vocês lembram quando o Windows tirou o botão lá iniciar da barra de tarefa, que aconteceu? As pessoas deram um kick. Não, como assim? Tiraram o botão iniciar? Que coisa da minha vida. Não, o menu continua existindo, só não tem mais o botão. Eles voltaram com o botão, entendeu? Então, eu acho que isso faz sentido pelo fato de eu conhecer como a Microsoft tocava o Windows e o quão crítico era mudar alguma coisa, inovar alguma coisa, entendeu? Então, meio que juntou toda essa visão que eu tinha com, sabe... Eu acho que faz muito sentido, Valdir. Você concorda comigo, cara? Fala que você concorda.
Eu concordo.
Ah, olha só. Não, pode discordar,
vamos,
cara.
Vamos lá de novo, né? A gente tem um ponto bem comercial e bem interessante. Então eu vou pegar nessa linha, não especificamente do sistema operacional, mas vocês conhecem a Oracle. A Oracle é uma grande empresa. E ela tinha o produto de Oracle Virtualization, ou o virtualizador da Oracle. Acho que vocês já ouviram falar do Oracle VM. Sim. Vocês conhecem ele? Já ouviram falar?
Rapaz, já tive. Não, cara.
Então, o Oracle VM, a ideia dele era ser concorrente da VMware, ou do vSphere, do produto vSphere, tá? E eu já tive experiência de trabalhar com o Oracle VM e era horrível. O produto não escalava, o produto não tinha um visual bacana, o produto não era um produto, entendeu? Eu já fiz várias POCs na implementação do nosso produto de virtualização, que é chamado de REV, a Red Hat Enterprise Linux Virtualization, ou Red Hat Virtualization, as versões mais novas. E assim, o cliente ele sempre mostrava, cara, dá uma olhada de como é a Oracle VM, porque isso aqui não existe, se a gente comparar um com o outro, tá? Então, o que a gente tem? A gente tem o REV, ou atualmente é RHV, Red Hat Virtualization. Esse é o produto. E nós temos também o OVIRT. Esse é o upstream. Há aproximadamente 4 ou 5 meses atrás, a Oracle decidiu por adotar o OVIRT como produto de virtualização dela. Então, assim, ela tinha o Oracle VM, não deu certo, não colou, não vendia... Mas, porra, do meu concorrente funciona. Do meu concorrente, que é o REV, ele funciona. Existe o open source? Tá aberto? Eu posso utilizar? Eu posso. Beleza, então eu vou usar isso aqui como sendo a base do meu produto de virtualização. E isso acontece. A Red Hat, ela vai ficar chateada? Não vai ficar chateada porque é o modelo open source, entendeu? A gente tem o upstream, o OVIRT, a gente contribui. A Oracle também agora, ela contribui com o OVIRT. Porque ela faz parte do processo, ela está utilizando esse produto, ela está tendo lucro com esse produto, com esse projeto, desculpa, mas é assim, isso é o que acontece. Da mesma forma, nós tínhamos um produto chamado SUSE Manager, que é o gerenciador da SUSE. Nós tínhamos também o Oracle Manager, que era o gerenciador de máquinas Oracle Linux. E nós temos o Satellite 5. Todos eles derivavam do projeto Spacewalk, entendeu? O Satellite 6 ele partiu para o Deforma, então a gente não deu continuidade no Satellite 5 ou no projeto Spacewalk, a gente fechou o projeto tipo mês passado, se eu não me engano. Mas a SUSE Linux e a Oracle, a SUSE e a Oracle, elas continuam utilizando o Spacewalk como sendo a base para poder montar o projeto deles, ou o produto deles, que é o SUSE Manager ou o Oracle Manager. Então, assim, as empresas grandes, os grandes players, eles sempre vão estar com a visão comercial, a visão do que tem liga para o mercado, a visão do que tem pegada para os clientes, e se for possível, eles vão, definitivamente, eles vão utilizar, porque é open source. tá aberto, eles podem fazer o fork, eles podem utilizar e sem custo adicional, entendeu?
Show de bola.
Não sei se vocês tinham ciente dessa, tanto do SUSE ou do SUSE Manager, quanto do virtualizador da Oracle, mas isso é um caso bem interessante.
O virtualizador da Oracle, o Manager não.
É, cara, eu não sou tão, também não sou tão antenado não, cara. Eu acho que eu preciso me antenar mais, cara. Gente, vamos começar a dar tchau, né? Vamos começar a entrar nesse processo. Assim, cara, eu gostei demais, né? Vinícius tá retornando pro podcast, apesar de, como eu falei, o podcast que eu gravei com ele ainda não saiu, esse vai ter que sair antes. Então, Vinícius é novidade. Então, o primeiro podcast que ele participou vai ser o retorno. Então, sabe, ó, a gente entrou num paradoxo louco aqui. Valdírio, cara, gostei demais de você ter participado, né? O Vinícius que trouxe você aqui. Cara, gostei demais de ter alguém, né? Ainda mais, poxa, da Red Hat, que hoje é uma grande empresa. Acho que, na minha opinião, é uma das maiores empresas que mexe com open source, ou está entre as maiores, e é uma empresa que, poxa, eu admiro demais, e queria agradecer a presença de vocês. Então, assim, se vocês quiserem agora falar alguma coisa, né, vocês podem fazer algum jabá, vocês podem anunciar a vaga, né, mas manda para mim primeiro as vagas antes de anunciar aqui no podcast, e, né, tá aí o espaço aberto, né, podem se despedir aí dos nossos ouvintes, e é isso, a palavra é de vocês, Vinícius, Valdírio. É, tira pro cara o coroa aí, quem quer começar.
Vinícius, por favor.
Ok. Bom, obrigado pelo convite aí mais uma vez, Edgar. E agora um agradecimento muito especial ao Valdírio, mas não pela participação aqui no podcast, mas por tudo que ele tem feito pela comunidade dos brasileiros em TI aqui em Vancouver. E desde que eu cheguei aqui em maio de 18... você já era um cara extremamente ativo e sempre ajudando todos os brasileiros por aqui. E a gente nunca conversou muito diretamente, a gente sempre esteve nos mesmos grupos, mas eu sou geralmente mais ouvinte do que ativo nos grupos. Então fica o meu agradecimento aí por tudo que você tem feito para a comunidade toda aqui. E o open source também, toda a tua contribuição aí. Tá? Muitíssimo obrigado, cara.
Opa, Vinícius. Ótimas palavras e fico até emocionado. Agradeço. E Edgar, muito obrigado também pelo convite. E assim, o que eu gostaria de compartilhar eu vou deixar um link, eu vou mandar uns links para vocês, tanto de oportunidades da Red Hat, a gente está sempre abrindo vaga. E uma coisa bacana da Red Hat, a gente tem muitas vagas remote, full remote. Então, assim, eu já trabalho de home office totalmente full, acredito que já tem uns 7 anos, 8 anos. Então, quando veio a pandemia, não mudou praticamente nada para mim, eu continuei de casa, continuei a mesma rotina. Eu tenho algumas apresentações que eu já fiz que comenta bastante sobre como é que é o open source, como é que é a rotina diária, né, de você trabalhar remoto e tal. Então eu vou deixar todos os links, vou mandar para vocês também. E assim, eu tô totalmente aberto, se vocês tiverem dúvidas, feedbacks, ou quiserem iniciar, ou não souber como, ou enfim, o que eu souber eu vou ter prazer em compartilhar, o que eu não souber eu vou ter prazer em aprender e compartilhar, ou a gente aprende junto, a gente vai galgar informação junto e nós vamos sair do outro lado com certeza. E Vinícius, sempre um prazer estar à disposição e poder ajudar.
Pô, cara, show de bola, cara. Bom, gente, então é isso. Eu vou encerrar a gravação e... pô, deixa os seus tchau. Tchau, galera! Não, peraí, cara, isso ficou muito ruim. Meu Deus. É que já tá tarde, cara, eu tô com a cabeça tão cansada, velho, já. Gente, então é isso. Eu vou encerrar o podcast agora. Gente, obrigado aí e até mais. Vou encerrar a gravação. Quanto a você, Mas eu levei uma surra de conhecimento agora, cara. Valdírio e Vinícius são totalmente excelentes, cara. Gostei demais da nossa conversa. Espero que você tenha gostado também, o tanto quanto eu gostei. E fica aí, cara, um pouco aí de conhecimento, talvez algumas coisas que eu possa ter falado, talvez você não concorde e tá tudo certo, mas eu espero que você use sempre a teoria do bolso bom e do bolso furado. O que for bom, você bota no bolso bom, e o que não for, você bota no bolso furado, caiu e esqueceu. Eu acho que a gente não precisa debater tudo o tempo todo, sempre. Mas é isso. Te vejo no próximo episódio, que eu espero que não atrase. E até mais.
Edgar Vinícius, boa tarde. Obrigado pela presença ou pela oportunidade. E vamos lá, vamos falar um pouco aí de mim, do Oktoberfest. Oktoberfest foi demais, né? Vamos cortar isso, porque me trouxe boas lembranças agora.
Não, aqui não tem edição, não, cara. Aqui os erros saem também.
Esse vai sair também, então tá tranquilo.
Não, vai não, mentira.